Olá! Ai, que gostoso ter você aqui com a gente. Obrigada. Já de cara quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho. Aliás, se você está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Bru, sou a fundadora do portal Tarô da Bru, faço leitura de tarô mediúnico e também comando o nosso Podercast. E vem carregado de um poder que é o seu poder, que é o meu poder, que é o nosso poder. É o poder de quem fala, é o poder de quem narra, de quem sopra e principalmente o poder de quem escuta. Se você quiser acompanhar um pouco mais do nosso conteúdo, siga-nos no Instagram, @otarodabru, tarozinho com T mudo no final, também no YouTube. E acompanhe tudo que nós temos para passar, qual é a nossa missão e de que forma você também pode ser abraçado por ela. Feliz Podercast para você. Ai, que Podercast difícil. Será? Será que o Podercast de número 16? Esse mesmo que você está escutando, será que ele vai ser tão difícil assim de gravar? Como é que a gente vai falar sobre a morte, né, pessoal? Falar sobre a passagem. Esse é o nosso desafio. E o cigano já me pergunta de cara, será? Será que vai ser difícil? A ideia desse Podercast é deixar fluir, né? Sem script. Somente falando tudo aquilo que é trazido pela intuição. Pelo nosso amigo de todas as horas, o cigano Igor de Mendonça. Ele que sempre traz uma visão, né, a própria visão acerca dos temas e sempre de maneira muito branda, né, fazendo com que a gente consiga promover uma autorreflexão. Não se trazem verdades nos podercasts, né, se trazem ensejos, porque a verdade é muito relativa e ela, por vezes, é individual. Como o tema de hoje é muito individual, não é? Porque falar sobre a morte... E o cigano já começa assim. Para algumas religiões, para algumas crenças, a morte ela tem um sentido de alegria, de evolução, de superação. Para outras crenças, e nem sempre ligadas à religião, viu gente? Ela tem uma conotação de encerramento, de finalização, de separação. O entendimento que a gente tem sobre o nascer e o morrer é muito individual. E por mais que a gente passe a vida inteira aprendendo e até pregando sobre a evolução, que é, né, fazer a passagem, estar ao lado do pai, ou dentro da crença individual de cada um, não é isso que vai ser colocado aqui em pauta. Por mais que a gente passe a vida inteira sabendo até abraçar os outros no momento, quando é o nosso momento, parece que a gente desaprende e a gente até se questiona. Logo eu, né, discípulo, e não consigo lidar com a dor. Quando nós nascemos, a nossa vida, a nossa jornada, ela não vem desenhada, não é? Ela vem carregada de uma energia divina, um sopro divino, ou o que é que vocês queiram chamar. É como se fosse uma ampulhetinha, e a partir do momento que a gente nasce, ela é virada de ponta cabeça e o tempo começa a correr. É um acordo que se é feito lá em cima? Será que Deus diz, olha, a Bruna vai viver até os 150 anos. Ah, tem muita coisa para aprender. É muita cabeça dura. Ah, tem que viver até os 150, será? Por que será que a gente vem num corpo, num organismo, que é tão perecível ao tempo? Será que quando essa ampulheta é virada... E começa a rodar a nossa jornada da vida. Que a gente precisa correr, se acelerar, sair correndo. Eu ia falar, não teria nem sentido, porque a gente nasce não sabendo nem falar. Quiçá entender. A gente leva o tempo para o aprendizado, não é? A gente leva o tempo para depois amadurecer o aprendizado. E a gente passa a vida inteira quebrando a cabeça, errando, aprendendo, acertando, ajustando ou não ajustando. E é justamente nesse meio do caminho que a gente vai construindo a nossa história. Cada ser, para aqueles que creem, não é? Cada ser vem com uma missão. O Xingano fala tanto de missão. Eu quase chamo ele de missionário de tanto que ele fala. E é, ele diz, pode chamar. Então tá bom. E as missões, elas não estão relacionadas com as escolhas terrenas que nós fazemos, não é? As escolhas são livre-arbítrio. Mas as missões, elas vão se apresentar na vida de cada um, independente da escolha que você faz de profissão, de namorado, de namorada, de lugar onde morar, do que vestir, de como ser, de como pensar, que horas dormir e acordar, independente. Se você escolher que você vai passar a vida inteira no Brasil, muito bem, tua missão vai se apresentar. Se você virar a cabeça e falar, agora eu vou morar na China, do outro lado do mundo, a sua missão vai se apresentar. No tempo em que o teu relógio biológico está correndo, o que a gente precisa ter de entendimento é que o corpo, a matéria, é perecível. E que o tempo que escorre na ampulheta, esse vai e só vai. Tem muito ditado, né? O cigano diz, tem muita coisa que a gente diz que tem muito valor. E uma delas é que o tempo perdido é perdido. Não se resgata. O sono perdido se perde, o tempo perdido se perde. Não é matemática, não é física, não é medicina. É energia. Fica a tua ampulheta, do momento em que você tá na barriguinha da mamãe, já tá rolando. As areias já estão rolando, não é? Por isso que quando a gente leva muito tempo para aprender a mesma coisa e fica dizendo, cigano, mas olha, eu tô sempre passando pela mesma situação. É porque a gente esquece essa ampulheta divina que rege o nosso corpo. O corpo de vocês, ele diz, né? O nosso, que é perecível. Por isso que é ruim levar 40 anos para aprender que a gente não tem que ser escravo emocional. Não é? É ruim. Ah, cigano, mas antes aprendendo tarde do que nunca, é verdade. Mas é melhor aprender mais cedo. Tem coisa que é tão óbvia. Porque mesmo as pessoas que passam pela vida e estão sempre repetindo ciclos, existe uma missão, e o cigano chama de uma missão conjunta, que é quando a gente vem para essa terra para evoluir alguns dos nossos aspectos. O cigano não fala de karma, o cigano não fala de carregar coisa de outra vida, não. Ele fala da nossa evolução enquanto ser humano, a nossa ascensão. E quando a gente continua dentro do mesmo vício, de cometer os mesmos erros, a missão que se apresenta é a de ter o entendimento sobre o porquê. Porque tem gente que sabe porque está errando e continua. Tem gente que cria o hábito, que vicia, e que despende o tempo da vida muito mais com coisas que não agregam, não solucionam e não reforçam aquilo que precisa ser reforçado para que a gente evolua. A gente esquece do tempo, né? E aí a gente questiona a passagem. A dor da passagem de alguém, dentro do contexto da missão, ela também faz parte da minha, da sua, de todo mundo que já perdeu alguém e que um dia vai perder. A forma como a gente sente a ausência é nesse momento que a gente percebe, e de uma maneira dolorida, né? A valiosidade, o valor, a preciosidade do que é o tempo. Do que são os momentos em que eu poderia ter dividido conversas de carinho com os meus familiares, amigos ou até com alguém que precisasse. Mas eu resolvi estar estressada. Eu resolvi gastar o meu tempo com qualquer coisa que não fosse útil, ao invés de despender com aquilo que realmente me reforça. a dor, ela se traz dentro da questão da morte, da passagem, a cigana diz. É claro que é pela invisibilidade. Você deixa de enxergar, deixa de existir. Você está há anos enxergando. Enxerga uma pessoa, né? Enxerga uma situação que tem sentimentos que morrem também, não é? Há situações que morrem. E, de repente, ela deixa de existir. E esse conflito visual, ele vem carregado de uma missão importante para a grande maioria de nós, viu? O que cabe a mim também. Que é justamente avaliar até que ponto nós precisamos olhar para situações, até que ponto nós precisamos olhar com menos miopia para as nossas situações externas, para perceber que o nosso relógio biológico está rodando de uma maneira que muitas vezes quando a gente está estressado é ficando perto da família que a gente desestressa. É buscando construir um novo grupo de amigos, é buscando estar assim, buscando interação, buscando interagir, não é? Com outros meios que a gente se enriquece. Saber a hora de se fechar, saber a hora de se abrir para escutar, para que haja a troca. Porque quando deixa algo de existir na nossa frente, para a nossa visão, é um momento que a gente tem que colocar em xeque tudo aquilo que a gente enxerga e que tem valor. E que a gente possa entender que mesmo as pessoas e até mesmo as situações, elas não podem deixar de existir simplesmente porque elas desaparecem da nossa vista. É a mesma coisa que dizer que uma pessoa que você ama muito, vou dar um exemplo aqui materno, tá, pessoal? Da mamãe da gente, a nossa mamãe, viaja para outro país, ela vai deixar de ser a nossa mãe, nós vamos deixar de amá-la porque ela viajou, já não tem mais aquele contato diário. Não vai. É nesse momento que a saudade, ela grita. Eu estou precisando te ver, eu preciso sentir você, eu quero te abraçar. É um hábito que ele é importante, é claro que ele é, mas ele não é limitador. Não é porque a mamãe viajou para o exterior e você não vê mais ela todo dia na mesa de café da manhã com você. Ela deixou de existir, que ela perdeu o valor, não é? Não é porque a sua melhor amiga escolheu um caminho diferente e hoje já não está tão próxima de você, quer dizer, você não tem mais o contato visual tátil que você teve durante anos, que essa pessoa perdeu o valor, que ela deixou de existir. As pessoas, elas seguem os caminhos. E a invisibilidade, a falta da ausência, da presença, desculpe, ela não tem que ter simbologia para delimitar que uma pessoa tem menos valor. Ah, mas antes falava todo dia comigo, agora não fala? Calma lá. Tem muito caminho, muita missão para cada um, não é? A gente tem noção disso. É fácil quando a gente fala das pessoas que aqui ainda estão, não é? O cigano disse. Mas qual é a diferença para a passagem? Ah, cigano, a diferença para a passagem é que a mamãe que foi viajar para o exterior, eu posso um dia pegar um avião e visitá-la, ela pode um dia voltar. Mas quem foi não volta. Nunca mais eu vou ver, isso dói. O cigano diz, é duro a visão carnal da passagem. Mas se todas as vezes que a gente souber lidar com a real avaliação que a gente precisa fazer sobre tudo que está ao nosso redor, sabe, eu dou valor para o meu emprego, eu dou valor para os meus pais, eu dou valor para os meus irmãos, eu dou valor para toda e qualquer situação ou pessoa que eu acho que seja digna do valor, a gente precisa fazer um exercício também do desapego físico. Porque o amor, se fosse para ser físico, não era sentimento. A aliança que une um amigo, que une um familiar, que faz um pai e um filho, que fazem almas se conectarem, se fosse para ser física, ela não seria energética. É justamente quando a gente ama que a gente tem que entender que, independente da ausência ou da presença, ainda assim, não vai acabar o amor. não vai deixar de existir. Porque um amigo não tem valor porque vai com você para os passeios, para a viagem, não. Tem valor porque ele causa alegria, porque ele te dá bronca, porque ele te dá suporte. Porque o fato dele existir te acalma. Não são as condições e as situações, não é a presença, não é a frequência. Frequência no sentido de tempo. Quantas vezes estou com a pessoa? Mas sim, é aquilo que os olhos não veem. Não deixa de existir simplesmente porque a gente não enxerga. Ah, nem deveria. Tá aqui vocês escutando um cigano. Que os olhos de vocês não enxergam. Podem enxergar o que acham que enxergam. Não é o que eu coloco para vocês de enxergar. Pois é, cada um pode enxergar de uma forma. Mas existe. Se eu dou vazão, existe. E enquanto eu der vazão para as pessoas e para as situações, elas vão sempre existir. É difícil não ter a pessoa por perto? É claro que é. Cigano não está aqui para dizer para você que é fácil. Mas ele está aqui para dizer para você que quando a gente nasce e o reloginho vira de ponta cabeça, que a gente tem que aprender um pouco mais rápido na fase de aprendizado. Ganhar um pouco mais de dinamismo para que a gente viva pelo menos metade da nossa vida aprendendo a dar valor a tudo e a todos os quais merecem o nosso valor. Para que a gente enriqueça e eternize as pessoas dentro da gente, tal qual os Romeu e Julieta foram eternizados por Shakespeare, de uma forma que no momento da sua passagem, que no momento do encerramento de alguma situação, fazendo uma analogia aqui tanto para uma pessoa quanto para uma situação, a gente possa carregar, sentir o efeito da dor, é claro, porque eu acredito que seja inevitável, pelo menos para mim foi, mas carregar consigo todo o verdadeiro ensinamento, toda a verdadeira valia do que foi viver aquela situação, o que foi aprender com os erros com aquela situação, o que foi poder conviver com uma pessoa, o que foi poder ver a pessoa errar e a gente criticar e até se traumatizar de vez em quando, mas entendendo que nós também aprendemos e também nos fortificamos. E quando a gente diz: ah, mas é tarde demais agora para dar valor, o cigano diz: não é tarde demais. Não é porque você não enxerga que você não tem que dar valor. Geralmente as pessoas começam a dar valor quando deixa de existir. A pessoa dá valor à energia elétrica quando corta uma luz. E a pessoa tem que tomar um banho frio. Ah, dá valor. Nem venha dizer que não, o cigano diz. Se você está aprendendo a dar valor depois que perdeu, como vocês falam, tá tudo bem, tá certo, não tá errado. Importante é que a gente aprenda, porque às vezes a ausência de alguém que foi, que nos machuca, que faz a gente rever essa importância de dar o valor, de olhar para a ampulhetinha dentro de vocês, a ampulheta dentro de vocês, e falar: escuta, eu estou gastando tanto tempo com nada, meu filho está crescendo. Eu não estou indo na minha mãe porque eu não tenho paciência. Eu me mantenho em discussões pífias com as pessoas. Eu estou sempre causando encrenca. Quando o cigano diz: escolha qual pedra você vai chutar, ele não está falando para você porque ele está com medo que o teu pé faça calo. A vida caleja mesmo. Ele está falando para você olhar para a tua ampulheta. Tem coisa que não vale tempo, não vale a pena perder tempo. Vocês estão achando que 80, 100 anos é muito tempo? Tem guerra que já dura há quase isso, se não mais. Não é muito tempo, viu? Aliás, em termos de tempo, às vezes basta um milésimo de segundo para que tudo acabe, para que tudo renasça, para que tudo aconteça. Esperar? Se fosse para vocês esperar, vocês não vinham com uma ampulheta dentro de vocês e com uma perecibilidade do tempo, com relação ao tempo, ao que diz respeito ao corpo. O ser humano não foi feito para esperar. A passagem, quando A ampulhetinha, aqui nessa analogia, ela termina, ela se esgota, cai o último grão de areia. Ela é feita sob medida. Não é sob uma medida planejada, o cigano diz, que ele reforça. As pessoas que se cuidam, as pessoas que dão valor à saúde, ao corpo, ao equilíbrio, ao emocional, ao espiritual, as pessoas que vivem na condição de saber que o corpo, que a presença, que a existência delas depende de um cuidado e é excessivo, elas estão prolongando a própria vida. Quem escolhe também o tempo da ampulheta somos nós. Tem coisa que nós fazemos que ganha areinha, você ganha tempo, pensa que não ganha. Quando a gente resolve que a gente vai sair de uma relação abusiva, quando a gente resolve que a gente vai perdoar um trauma, quando a gente resolve pedir perdão pelas coisas que nós fizemos, e pedir perdão e executar o perdão, né, nas nossas ações, a gente ganha tempo. Simplesmente porque a gente vai poupar o nosso tempo futuro de continuar acometendo as mesmas coisas que nos levam para trás, que só nos fazem perder. Até mesmo o nosso condicionamento, isso a própria medicina, a própria ciência vai explicar. É o que prolonga ou não? O que é que você tem feito para prolongar? O dia que cair a tua areinha final, vão haver pessoas que aqui vão estar e que vão dizer: essa viveu bem. Ah, viveu uma vida maravilhosa, se cuidou, viveu até os 150 anos. Como podem haver situações em que as pessoas iam se tivessem se cuidado mais, não é? E aí é fácil falar. Difícil é a gente tomar a nossa consciência própria, não é? Tanto em aspectos de saúde, quanto em aspectos emocionais. E aqui, para este podcast, principalmente energéticos. Esgota-se o último grão da ampulheta. E o vazio, aquele vidrinho, né, da própria ampulhetinha, parece que ele invade os outros corações com suas outras ampulhetas. E aí parece que rouba um tempo. Como se a pessoa que não está mais na nossa frente, que você já não enxerga, e tudo aquilo que a gente viveu, somou-se 600 mil horas a minha ampulheta, ela apaga? Esse tempo é apagado? Ele é excluído? Não. Quando a ampulheta de alguém se esvai e ela faz a passagem, é ela que vai se resolver. Na crença de vocês, né, gente? O cigano diz, no plano espiritual é ela que se resolve. Vai lá prestar conta. Escuta, o que você fez com todo o tempo que você tinha aí? Tá voltando aqui? E não cumpriu muito do que tinha que cumprir. Os ciganos estão achando que não tem. Vão tomar uma surpresa, viu? E para quem fica, deveria, na verdade, fazer com que tudo aquilo que a pessoa trouxe para a gente de bom exemplo, de novo, de bom ensinamento, de boas referências, se solidificassem dentro desse vidro, desse tubinho da ampulheta de vocês. Porque a areia, quando ela se solidifica, ela dificulta até mesmo a passagem dos grãozinhos que vão esvaindo. Então, quer dizer, quando a gente aprende com o exemplo do outro, quando a gente mantém vivo dentro da gente tudo que a gente aprendeu, quando a gente lembra em referência, a minha avó sempre dizia: não faça isso, toma cuidado com isso. E a gente dá valor, a gente percebe porque a gente cresce e vê que faz sentido. E nós consolidificamos todos os ensinamentos que outrora poderiam parecer até bronca, até birra, e que na verdade eram amor dentro da gente. A gente se bloqueia. E a gente fala, então agora chega. Minha avó estava certa, meu avô estava certo, meu pai, minha mãe, minha tia, meu melhor amigo, meu cachorrinho estava certo. Eu preciso parar. E quando a gente escuta, dá vazão, segue o exemplo daqueles que também já se foram. E o cigano diz, não espera as pessoas irem embora para seguirem os bons exemplos, não, viu? Se quiserem um conselho, A areia que escorre, ela se solidifica. E você está vindo num ritmo em que tua areia está caindo aceleradamente, desenfreadamente. E de repente você coloca uma pedrinha de areia. E as coisas voltam a correr no seu tempo normal. Essas construções simbólicas, elas estão relacionadas ao valor que nós damos ao ensinamento, à passagem durante a vida das pessoas que se passam para a vida além da vida. E todas as vezes que nós reforçamos os ensinamentos, e a pessoa às vezes não precisa sentar com você, o cigano diz, numa mesa e dizer, olha, aqui nessa reunião estou dizendo aqui para você, ó, faça isso, não faça. Não, tem gente que erra e a gente ama. E a gente fala, eu não vou errar como a pessoa errou. Eu estou aprendendo com o erro do outro. E pode ter certeza que tem gente aprendendo com o seu. E que as pessoas que conseguem aprender em tempo e não repetir, e todas as vezes que for cometer uma bobeira, lembrar, falar, opa, eu estou repetindo um comportamento externo, terceiro, que eu mesmo condenei. Eu tive a oportunidade divina de visualizar uma pessoa que errou e eu vou cometer igual? Pô, nada. Nem tudo, nem todo ensinamento. Chegando diz que a minoria, inclusive, dos ensinamentos são dados verbalmente, por escrito. Não é? Seria fácil. A maior parte está naquilo que talvez as letras não traduzam. Talvez as palavras não se façam compreensíveis. Por isso que cada um, quando lê a Bíblia, ou às vezes até quando lê um livro, né, gente, acaba tendo um entendimento diferente, ou único, ou um detalhe diferente. Porque a nossa compreensão, ela excede a isso. E é por isso que os exemplos, eles enriquecem, às vezes, tão mais do que uma palavra falada, uma palavra escrita. E todas as vezes que os exemplos de quem já partiu hoje, quem já está aqui, te ajudam a se fortificar para evitar que você perca mais do seu tempo com aquilo que não vale, a pessoa pode não estar mais na tua frente. A pessoa pode ter virado uma estrelinha. Você está honrando a existência dessa pessoa. Ah, mas você é cigana, a pessoa já nem existe mais. Existe. E todas as vezes em que você se lembrar, e todas as vezes em que você seguir os bons exemplos e que você evitar os maus exemplos dados, você está fortificando uma jornada, uma missão que se expressou em terra, o cigano diz, e cruzou o teu caminho também para te ensinar. Tá achando que é besteira? O cigano diz que vai dar um exemplo. Teve um homem que passou aqui para essas bandas, ó. Tem mais de 2020 anos, viu? Ah, tem. Muita gente escreveu sobre esse homem, viu? De tudo que é forma. Esse homem recebe nomes diferentes em cantos do mundo diferentes. Ao longo de um livro gigantesco chamado Bíblia Sagrada, ou seja, o nome que vocês queiram dar, cada um para uma religião, não tenho condição aqui de falar, nem conhecimento suficiente para tanto. Você vê-se muito mais falar sobre os atos, as atitudes, do que sobre as falas. Porque os ensinamentos, eles não estavam somente nos momentos em que o nosso Senhor Jesus Cristo sentava para discursar. Muito pelo contrário. Os grandes ensinamentos também se expressaram através e principalmente das ações do Senhor, da simbologia daquilo que existe e que existiu e que sempre há de existir. E todas as vezes que você pensa, eu não vou fazer isso porque é pecado, eu vou perdoar porque eu lembro a história, eu não vou condenar, lembra a historinha que eu vi, que eu já li, que eu já assisti sobre Maria Madalena? Teve a fala de Jesus? Teve. Mas teve a atitude de Jesus Cristo. E aí você fala, não vou condenar, porque é nisso que eu creio. E eu formo aquela pedrinha, os meus grãozinhos de areia, eles se reúnem e começam a tapar né, dificultar um pouco o meu perder de tempo com aquilo, não vou perder tempo errando. E o cigano pergunta para você, visualmente, Jesus Cristo entra pela sua porta, te manda mensagem. Ele fala na tecnologia do botão, né, gente? Então no WhatsApp, ele precisaria? E ele não existe? Porque você não consegue abrir o olho e ele está ali do lado? Bom dia, bom dia. Não. É claro que ele existe. E ele existe pelo exemplo do que ele fez. Ele existe pelo erro dos outros. Ele existe pelo perdão que ele precisou dar. Ele nunca vai deixar de existir. E ainda que a gente não possa nunca se comparar à energia do nosso Pai, ao amor, à soberania do nosso Pai, pela pequenez, pela nossa própria pequenez, a gente não faz isso. Uma coisa a gente precisa se lembrar: fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, assim como Jesus Cristo se mantém vivo dentro da gente, e para isso existem os ritos que nós fazemos, a gente comemora a Páscoa, o Natal, cada religião dentro do seu, cada um. Eu falo Jesus Cristo, mas eu poderia estar falando aqui de Maomé. Então, eu gostaria que vocês fizessem também essa adequação, tá bom? Conforme eu falo. E existem as datas que elas servem para lembrar. E que ela serve muito mais também para a gente se lembrar o que é que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu aprendi. Eu vi meus pais cansarem de errar nisso, e eu faço igual. Eu condenei tanto uma atitude XYZ e hoje eu faço de uma maneira diferente, mas estou fazendo igual. Eu estou perdendo meu tempo. As datas comemorativas, elas trazem um ensejo muito importante, além do ensejo da gratidão, da glorificação, que é o da reflexão sobre as atitudes. Usar como exemplo a passagem de pessoas que não conseguiram, aparentemente, poxa, mas ele passou, fez a passagem, ele estava quase para se tornar um jogador de futebol famoso, ele quase teve um filho, ela quase se curou. Ele quase passou na faculdade. E aí vem uma frase de Luiz Fernando Veríssimo, brilhante, que diz que embora quem quase morre ainda está vivo, quem quase vive já morreu. E a nossa mania de viver no quase. E aí a gente pensa sempre sobre essas pessoas do quase, e aí vem na cabeça, não cumpriu a missão. Ou mesmo que não venha, é isso que a gente está pensando, né? É o subconsciente, é o que a gente quer dizer quando a gente fala, putz, foi quase. Foi por pouco, faltava tão pouco. E aí a gente percebe que dentro da missão dessa pessoa que fez a passagem, tem um ensinamento para a nossa própria missão, que é o tempo corre. E corre tempo suficiente, ou com velocidade suficiente de tempo, que faz com que nós tenhamos o dever, se assim você aceitar uma sugestão, claro, de perceber com que é que você gasta tempo excessivo e que nada te engrandece. Como é que você está construindo as suas fontes de valor? Ao ponto de que, se amanhã for a tua ampulhetinha que esvaziar, para você entender o que é que eu vou ensinar, as pessoas podem aprender com os teus erros. O cigano não está aqui condenando, muito pelo contrário, ele está dizendo: o erro ensina. Mas tem coisa melhor do que deixar um legado de coisas boas? Errar, todo mundo erra. Mas deixar o legado, fazer você ser lembrado, é isso. As pessoas vão poder esquecer como era o teu rosto. Qual eram as roupas que você usava? Qual era a tua banda favorita? Onde é que você ia? As pessoas podem esquecer até mesmo o teu nome. Só que aquilo que elas aprenderam, elas não esquecem. Então também a missão de aprendizado seja nossa para com as pessoas que estão passando pela nossa vida e as que já fizeram a passagem, e seja também da nossa, do ensinamento que nós precisamos dar para as pessoas que aqui estão. Não pensem vocês que o cigano não aprende com a gente, ele manda dizer. Ah, aprende. Tem que aprender. Tem que adequar. A passagem é dolorida pela questão da lembrança e da missão que ela traz. Mas que quem morre desaparece, o cigano diz, é relativo. Desaparece se você esquece tudo aquilo que o valor da presença daquela pessoa na jornada, na tua jornada, representou. Somos nós quem condicionamos. Por isso que ele sugere. E ele diz, para aqueles que acreditam na evolução após a passagem, como é o cigano que acredita? Que possam aqui em terra refletir, mesmo que em meio à turbulência, que é viver um luto, fazer uma reflexão, uma síntese de tudo aquilo que a pessoa que fez a passagem representou para si. O que é que ela deixou de legado? Emocional, ensinamento. O que fazer, o que não fazer. E promover uma própria reforma, uma reforma a si mesma. Que as pessoas passam e o nome é passagem, elas não terminam. O nome não é terminal, viu? Uma pessoa só termina quando ela é esquecida. E se até mesmo Hitler é lembrado pelos seus feitos horrendos, fica pra gente a lição do que nós precisamos aprender, até mesmo com a passagem daqueles que nos fizeram mal, para que a gente não propague. Porque quem passa, passa adiante, não regressa, passou para frente, elevou, chegou a um nível de evolução, independente se conseguiu conquistar aquilo que terrenamente a pessoa havia delimitado. Queria ser um jogador de futebol, ia ganhar a taça, foi bater o pênalti e bateu com as quatro. Ah, é. Acontece. Dificilmente alguém vai convencer o cigano. O cigano diz que dificilmente não, que ninguém convence ele que alguém veio aqui para ser jogador de futebol, médico, engenheiro, veterinário, o que quiser. Isso são escolhas. Mas todo o tempo que ele despendeu para que ele chegasse ao momento de bater no pênalti, bater a bolinha ali no pênalti, a missão dele ali se expressou. Que é bobagem a gente dizer, foi por quase. Nossa, mas estava tão jovem. Tenha certeza que a gente condiciona o nosso próprio tempo de vida. Mas que a nossa missão, ela vai se apresentando no durante. É na forma como nós temos que aprender a ouvir o técnico. Que diz, olha, você tem que treinar mais. Você tem que treinar mais chute. Tem que se exercitar mais. É a forma como a gente tem de perceber a responsabilidade. Porque tem uma torcida inteira olhando. Você vai bater aquele pênalti. Tem uma criança ali que chora, tem um pai que gastou o salário inteiro para estar ali para te assistir. A forma como você, em respeito ao outro, observa a tua responsabilidade de vida. É a forma como você sabe que para bater o pênalti ali e acertar, você tem que ter todo aquele exercício, mas que de nada adianta você ter toda a técnica do mundo. Se o teu lado familiar, o teu lado espiritual, o teu lado emocional também não estiver sendo calibrado da mesma forma. Porque não tem técnica que segure um tanque vazio de emoção. E tudo isso, quando as pessoas falam, na hora que foi bater a bola pro gol, poxa, que foi injusto. Não é possível. Questiona-se Deus, inclusive, nessa hora, algumas vezes, não é? As pessoas desconsideram a forma como a missão se apresentou no dia a dia daquele indivíduo. E é o que o cigano recomenda. Ou sugere, não é? Que nós façamos. Quando tivermos a oportunidade de avaliar a passagem, que passemos pelo momento de luto. Mas se for um luto que está se demorando, que a gente possa cruzar os momentos de luto com os momentos também de autoavaliação, com base na passagem daquela pessoa, nas nossas jornadas, no nosso caminho. Porque é tão importante quanto a passagem, é com certeza, o cigano diz, a permanência é a vida Não haveria por quê viver uma vida de 100 anos e uma passagem ocorrer em um dia, em uma hora, em um segundo, em uma fração do milésimo do segundo? É lógica. Tem mais valor a vida do que a morte para quem fica. Entenderam? Não acaba porque não se enxerga. Faz falta. É exercício nosso, né? Só acaba quando tudo aquilo que foi ensinado, didaticamente ou não, para aqueles com os quais nós convivemos, não é exercitado. Porque o exemplo é o que move. E que possamos todos nos lembrar, o cigano diz, da passagem do nosso Senhor Jesus. Entendeu? É para ficar tranquilo, viu? Ah, fica tranquilo, dá saudade, dá. Mas que a saudade dê, e dê sempre uma saudade, e que a gente saiba o exemplo. E todas as vezes a gente tem que falar: olha, eu era uma baita de uma teimosa, mas você sabe que depois que fulano foi embora, foi pro céu, foi morar com Deus, eu aprendi a ser mais calma, mais calmo, mais equilibrado. Ele tinha razão, viu? A gente enaltece. E enaltecer é dar direito à vida eterna aos exemplos bons que movimentam o mundo e que ajudam nas missões de evolução. Tenta entender. Se você aceitar um conselho, qual foi o exemplo, a missão, a sugestão da pessoa que fez a passagem, tenha sido hoje, ontem ou 50 anos atrás na tua vida, todas as vezes que doer. E tenta ver se você está praticando de uma maneira positiva para você os ensinamentos que não só que foram deixados, né, mas com os quais você conviveu. E começa a prestar mais atenção nos outros e principalmente no seu tempo e a forma como você despende seu tempo, viu? Porque ficar sozinho é bom, mas tem hora que a gente tem que estar no meio de outras pessoas porque a gente tem muito mais para aprender com os outros do que com a gente, tá? Ah, se aceitar um conselho, o cigano diz. E é assim. E muito bem, esse cigano é fogo. Ah, é um fogo que abranda, né? Me sinto leve, né? Termino esse podcast de uma maneira leve. Termino esse podcast com muito exercício aqui para que eu mesma faça. Muitas coisas já me foram ensinadas pelo cigano, pela cigana, pelas religiões, mas principalmente pelas pessoas. A dor dos outros ensina, a minha dor ensina, o meu erro ensina o outro também, e me ensina também a me policiar, né? E tem muito para refletir em cima de tudo isso. E passagem por passagem, nós também estamos passando, não é? Que possamos passar bem, que possamos dar espaço para os que passaram, para que eles nunca, nunca morram, independente de estarem visualmente conosco ou não. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Espero que esse podcast tenha feito bem a vocês. Eu vou reescutar, como sempre faço, refletir um pouco sobre e, claro, fazer o exercício que é proposto aqui nesse podcast. E nos vemos no próximo. Não, como será? Qual será o tema do nosso podcast de número 17? Se você quiser sugerir, dá um pulinho lá no nosso Instagram, @otarot, né? Tarozinho com T minúsculo, um T mudo, o tarô da Bru, lá no Instagram. Manda uma mensagenzinha pra gente, dá uma sugestão, pode comentar também no post desse podcast. Boa semana, muito obrigada, um beijinho, até logo, até breve. Tchau, tchau.